Título da mensagem é Da Profecia para o Cumprimento. E hoje, com a palavra, nós celebramos a presença de Deus na história da humanidade, encarnado em um corpo humano como nós, para mostrar-nos o caminho da salvação. É Jesus tornando-se homem para que o homem pudesse ir até Deus. Abra aí em Isaías, capítulo 9, e vamos ler versículo 2 até o 4, e depois o versículo 6 e 7. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que habitavam um país tenebroso. Multiplicastes o povo, aumentastes o seu prazer. Vão alegrar-se diante de ti, como na alegria da colheita, como no prazer dos que repartem despojos de guerra. Porque como no dia de Midian, quebrastes a canga de suas cargas, a vara que batia em suas costas e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Versículo 6. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, sobre seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Javé dos exércitos é quem realizará isso. Amém. O profeta Isaías anuncia a salvação a seu povo na pessoa de uma criança indefesa da descendência de Davi. Que interessante, né? Você conseguiria imaginar uma criança e acreditar toda aquela esperança do povo de Israel, toda a esperança do pecado, de escravidão, de distância de Deus, e tudo apostado, tudo creditado a uma criança. Esse menino, ele vem para eliminar a guerra, o ódio, o sofrimento, e inaugurar uma era de alegria, de felicidade e de paz. Por isso, ele é chamado de Príncipe da Paz. Deus se manifesta no menino de Belém, a presença de Deus na simplicidade e na pobreza. Ele vem ao encontro dos homens para lhes oferecer a salvação, uma proposta que não será imposta pela força, mas será oferecida com ternura e amor. Esse amor de Deus, ele será correspondido da nossa parte mediante uma vida cristã autêntica e comprometida. E identificados com Cristo, poderemos realizar as obras que Ele realizou. Isaías, ele anuncia nesse texto a proximidade da salvação que chega de um modo surpreendente e inesperado. As trevas ficarão iluminados por uma grande luz que começa a brilhar. Desaparecem as consequências do pecado, porque ele quebrastes a canga de suas cargas, ou dependendo da versão, pode ser a sua, quebrastes o jugo que pesava sobre eles, porque éramos escravos do pecado, tínhamos a condenação pelo pecado. E a luz irá provocar uma mudança radical entre as situações de vida contraditórias. A das trevas para a luz. Da tristeza para a alegria. Da escravidão para a liberdade. Porque nós somos livres no Senhor. E muito interessante ainda pensar que, mesmo criança, um bebezinho, Ele será conselheiro maravilhoso. Que coisa, criança, conselheiro maravilhoso. Mesmo frágil, Isaías na profecia anuncia ele como Deus forte. Mesmo sendo filho, será pai para sempre. Mesmo de família humilde, muito humilde, a ponto de ser hospedado, de nascer em uma manjedoura, num estábulo, ele é chamado de príncipe da paz. E esses são os títulos que evocam, em toda a tradição bíblica, a pessoa do Messias enviado por Deus. É Jesus, o menino de Belém, que dá sentido pleno a essa profecia messiânica de Isaías. O seu nascimento, que nós celebramos nessa data que se aproxima, significa que, de fato, esse reino ele chegou entre nós, e como isso é maravilhoso! Porque não é mais uma profecia, para a gente é uma realidade. E acolher Jesus, celebrar o nascimento de Jesus, é aceitar esse projeto de justiça e de paz que ele veio nos trazer, porque está acessível hoje a mim e a você a justiça e a paz de Deus. O poder do Deus libertador agindo a partir da fragilidade de uma criança. Símbolo máximo da fragilidade da dependência. Um Deus que abriu mão da sua glória, um Deus que, como diz lá, ele, no kenosis, o termos, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para poder tornar-se uma criança, para poder depender de uma mãe, depender de um peito para poder trazer o alimento que sustenta a sua vida, de uma mãe para poder ensinar ele a dar os primeiros passos, ensinar cada palavra. Olha só que maravilha. Às vezes a gente pensa que o abrir mão da sua glória é simplesmente pelo fato de Deus, que estava lá no trono de esplendor da glória, ele ter descido e ele ter habitado e morrido no meio dos homens. Mas às vezes a gente esquece esse abrir mão da glória a ponto de se sujeitar, de se submeter a ser um bebezinho que depende de um outro ser para poder ter vida. Depende de um peito para poder trazer o alimento. Um bebê que chora, que não sabe ainda pronunciar suas palavras e que precisa se desenvolver. E por isso Deus escolhe uma mulher, Deus escolhe um homem para poder ser os seus tutores, papai, mamãe, para instruir a criança no caminho que deve andar. Você consegue imaginar algo, uma palavra, como diz lá em Provérbios, e se tornando isso uma verdade no Filho de Deus? É na simplicidade e na humildade que Deus age no mundo. Agora vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. E vamos ler como isso veio à tona. Lucas 2, versículo 1. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Naquela região havia pastores, que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Ou, dependendo da versão, aos homens de boa vontade. O recenseamento ordenado pelo imperador romano, ele era um instrumento de dominação, pois possibilitava saber quantas pessoas deveriam pagar os tributos e assim controlar melhor o império. E dentro dessa situação de dominação que nasce Jesus Cristo. Não apenas pobre entre os pobres, mas fazendo parte de um povo dominado e oprimido. E nós não podemos deixar de perceber que, desde o início da sua vida, Jesus ele se identificava com os pobres. Ele nasce fora do conforto de um lar, num lugar totalmente improvisado, onde se refugiavam aqueles para os quais não havia lugar na hospedaria. E assim ninguém acolhe Maria e José. Não é de se estranhar que os primeiros a receber a boa notícia do Emanuel, Deus conosco, que Maria vinha carregando em seu ventre desde Nazaré até Belém, fossem quem? Os pobres e marginalizados, aqui representado pelos pastores, pois na sociedade da época, os pastores, eles eram tidos entre os últimos da escala social. E é para esses que vem receber a maior e mais maravilhosa notícia de todos os tempos. E no tempo de Jesus, os pastores, eles eram uma classe social desprezada por serem gente rude e considerado maus judeus. O que é isso? Porque eles não tinham o hábito e muitas vezes por conta das obrigações não conseguiam ter uma vida religiosa assídua. Não frequentavam a sinagoga, não cumpriam todas as, o calendário das obrigações religiosas. E a noite fazia parte do seu ambiente de trabalho, onde eles tomavam conta do rebanho, porque muitas vezes na noite podiam vir um predador e abater uma ovelha do seu rebanho. E aí diz que a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles passaram a ser os primeiros a receber a boa nova do nascimento de Jesus, o maior acontecimento da história da humanidade. Muitas e muitas pessoas esperaram ver com seus olhos e contemplar com seus corações o nascimento do Messias, que aparece a primeira profecia lá no início de Gênesis. E mais tarde, Jesus diria no seu reino que os últimos serão os primeiros. Os últimos da escala social são os primeiros, porque são eles que portam a melhor e a maior notícia de todos os tempos. É no meio deles que nasce o Salvador. Nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Boa notícia para os pastores e uma alegria, uma grande alegria para todo aquele que estiver disposto a acolher com fé e simplicidade a salvação Diz assim no versículo 10: boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. E como e onde esses pastores o encontrariam? Então o anjo lhes dá umas dicas para que sirvam de sinal, a fim de poderem descobrir o Deus que se manifesta de forma totalmente imprevisível. O Messias, ele não é um homem poderoso, capacitado para grandes feitos, contando com muitos recursos, rodeado de muitos bens materiais. Não! Ele é uma criança, dependente em tudo da mamãe, refugiado num estábulo, um berço improvisado, deitado numa humilde manjedoura, nascendo assim, despojado de tudo, é evidente que ele vem para todos, até para o último dos seres humanos, até para aquele que é desprezado por todas as massas culturais e sociais. Jesus vem para todos. Todos podem ter acesso à graça de Jesus Cristo. Ninguém está excluído da salvação. Todos os que creem cabem no coração de Deus e podem ser vasos de barro a portar um tesouro maravilhoso que é a vida do próprio Deus. Todos, todos aqueles que creem. E assim o nosso Deus, é assim que Ele se faz presente em cada ser humano. Ele se encarnou no mais profundo da humanidade. Ele se fez carne da nossa carne. E com isso, Ele dotou o ser humano de uma dignidade tão elevada, mas tão elevada, tão intocável, que se alguém se atentar contra ela, estará ofendendo o próprio Deus. Porque o nosso Deus, ele é considerado dentro da teologia como Deus homem. O Deus homem. Onde tem um termo que é chamado de união hipostática, que eles tentam entender a dinâmica que funciona entre a matéria e aquilo que não é matéria. Entre o Deus homem e o Deus Deus. E aí as pessoas começam, por muito tempo ao longo da história, tentar contemplar, entender, explicar como que é isso. Espera aí, ele é metade homem, ele é metade Deus, como que funciona isso? E aí nós descobrimos pela própria palavra que ele é pleno homem e ele é pleno Deus. Agora não precisa tentar explicar isso, porque aquilo que a gente não consegue entender direito, como que a gente vai conseguir explicar? Eu sei que é assim, mistério não serve para ser explicado, mistério serve para ser contemplado, e assim é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o motivo da grande alegria para quem acredita na vida, da grande esperança igual para todos, da grande luz para quem fica perdido e confuso diante do poder do mal. Jesus é o Salvador, porque Ele traz libertação definitiva. Ele é o Messias, porque traz o Espírito de Deus, que convoca os homens para uma relação de justiça e de amor fraterno. Ele é o Senhor, porque vence todos os obstáculos, conduzindo os homens de uma nova história de plenitude e de realização pessoal. E quando nós contemplamos o menino Deus na manjedoura, como os pastores na mesma cena, imaginando toda essa cena que nós lemos, e o gostoso e o maravilhoso para quando a gente lê, é a criatividade humana que consegue tentar enxergar o que está acontecendo, tentar enxergar aquela cena, e aí abre-nos uma perspectiva de um mundo novo. Fica evidente a carinho do Senhor com os mais pobres e os mais pequenos, como o Senhor ama, como Ele tem apreço pelos mais pobres, pelos mais pequenos. É uma nova forma de olhar a vida. Para Deus não há ninguém excluído. Quem exclui pessoas são pessoas. Deus não exclui pessoas. Deus está aberto para receber todas as pessoas que a Ele se achegam. Todos os que o aceitam, é a palavra que diz, e a palavra é a palavra de Deus, são filhos de Deus, portanto, somos todos iguais. Todos os que se aceitam a Jesus, nós estamos diante de uma mesma igualdade, somos todos iguais, membros do mesmo corpo, onde não tem maior, onde não tem menor, onde somos todos iguais, necessitados e carentes da graça de Jesus Cristo. E é por isso que é tão maravilhoso, numa sociedade como aquela quando chegou Jesus Cristo naquele período, naquele tempo, uma sociedade que excluía, onde eles eram dominados por um império, onde tinham em meio a eles ainda a escravidão. E aí você contemplar nas cartas paulinas aquela mistura toda de escravo e de senhor. E muitas vezes, acredito eu, um senhor sendo ministrado pela vida de um escravo, porque diante de Deus somos todos iguais. Vai ler a carta de Filemão para você ver. O apóstolo Paulo recomendando a receber o escravo que tinha fugido, e a não receber como um escravo, mas receber como um irmão em Cristo, porque ele teve contato com Jesus. Que história maravilhosa, que obra grandiosa que Deus ele fez na história. Quem desprezar o pobre e o marginalizado, ele corre o risco de desprezar o próprio Filho de Deus, que quis nascer entre os pobres e entre os marginalizados, despojado de tudo, e ainda assim nos deixou uma preciosa lição. Mateus 25, versículo 40. Aquilo que fizerdes para um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E muitas vezes podemos correr o risco de estar desprezando o próprio Deus quando somos omissos e negligentes com pequenos, marginalizados, desprezados que se põem no nosso caminho. Os pastores, eles não tiveram dúvidas. Eles entenderam a mensagem do anjo tão bem que eles foram os primeiros a anunciar a boa notícia da chegada do Salvador, contando para José e Maria. Olha que cena interessante e maravilhosa. Porque o anjo ele tinha falado com Maria, o anjo tinha falado com José. E às vezes quando a gente recebe aquela notícia tão boa, a gente não consegue se conter, e a gente quer contar para todo mundo aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente experimentou. E lá em Lucas 2,17 que nós lemos, olha o que diz: tendo visto, os pastores contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. Então aquilo impactou a vida deles de uma maneira tão grande, que eles chegaram lá contando para a mamãe e para o papai, como se eles não soubessem. Aquilo que era notório diante dos homens, aquilo que era maravilhoso, o Salvador do mundo, chegou. Eis aqui o compromisso que o Natal deve despertar em nós. Não basta a gente ficar alegre, sozinho, e celebrar o amor de Deus por nós, revelado no nascimento de Jesus. Não basta a gente simplesmente se alegrar e ser uma alegria concentrada, uma alegria fechada e contida. É preciso comunicar a boa nova a todos os que estão ao nosso alcance. Jesus Cristo, ele quer e precisa continuar acessível a todas as pessoas. Não basta a gente simplesmente vivenciar e experimentar essa alegria. Nós precisamos dizer a outros que Jesus Cristo já veio, que nele há esperança, que nele há vida, que nele há salvação. É necessário fazer disto o centro da nossa convivência familiar e social. É fundamental levar essa nossa convicção de fé para dentro das estruturas da sociedade que vivemos. Se temos uma notícia que é maravilhosa e que nós a caracterizamos como a melhor notícia do mundo, essa notícia não pode ficar contida. Essa notícia ela precisa ser espalhada. Essa notícia ela precisa ser contada para outras pessoas com alegria, com os nossos olhos brilhando, falando para as pessoas aquilo que faz todo sentido na nossa vida, na nossa devoção. E desta forma, o tal de espírito natalino, ele não será apenas um toque de benevolência efêmero que invade as nossas vidas nesses dias, mas será um estilo de vida permanente para que transforme as nossas relações humanas o ano todo. Que celebremos o Natal o ano inteiro. Não apenas no dia 25 de dezembro, que muito provavelmente, ou para não falar com toda certeza, não é a data que Jesus Cristo nasceu. Então, se não é a data, que celebremos o ano inteiro. Pois diante da proclamação do Evangelho, Cristo ele não para de nascer em corações. E sempre que ele nasce num coração, é Natal de novo. Então por isso que a gente tem que ter alegria todas as vezes que alguém chega à salvação. Todas as vezes que a gente faz um convite e alguém toma uma decisão por Cristo. Porque quando a pessoa toma a decisão por Cristo, é Natal de novo. E nós precisamos nos alegrar com isso. Feliz Natal para você, meu irmão. Que a certeza do mistério que celebramos invada o seu ser e permaneça de tal forma que, a partir desse Natal, você experimente um grande crescimento interior e uma identificação maior com Cristo na vida cotidiana. É desta forma que o Natal não será apenas um dia e fará de você uma pessoa muito mais feliz. Amém?